no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia, o jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Defensoria do Amazonas ouve mães de pacientes da atenção domiciliar. Aumento da poluição intensifica crises respiratórias no oeste do Pará. Diplomação no Careiro tem destaque para a primeira mulher eleita prefeita. E jovem indígena de Santarém conquista prêmio Festival Internacional de Cinema Ambiental.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você, iniciamos a edição desta segunda-feira falando sobre saúde, porque mais um barco hospital foi entregue para reforçar a assistência médica, mas dessa vez no interior do Amazonas. A primeira viagem deve acontecer no período de 11 a 14 de dezembro em comunidades do município de Iranduba. Confira com Elias de Costa.
O barco hospital São João 23, uma embarcação equipada com estrutura hospitalar de ponta, foi oficialmente entregue no último sábado, dia 7 deste mês, com o objetivo de reforçar a assistência médica nas comunidades do interior do Amazonas. A primeira viagem acontecerá entre 11 e 14 deste mês, visando comunidades no município de Iranduba, a 27 quilômetros de Manaus. A embarcação contará com expedições mensais que levarão cuidados médicos para as áreas mais remotas do estado. A Secretaria de Estado de Saúde será responsável por definir as rotas, com previsão de realizar duas expedições por mês, cada uma com uma duração de 7 dias. A iniciativa é uma parceria entre a Fraternidade São João Francisco de Assis, na Providência de Deus, o Governo do Amazonas, o Ministério Público do Trabalho da 11ª Região, o Tribunal Regional do Trabalho, o Superior Tribunal de Justiça e outras entidades. A entrega da embarcação foi marcada por um evento com a presença de autoridades locais, como o arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, o ministro e corregedor nacional de Justiça, Mauro Campbell, além de representantes de diversas instituições, como o Judiciário e o Governo do Amazonas. O Marco Hospital São João 23 foi projetado para atender com qualidade e eficiência. A embarcação possui 4 andares e uma estrutura hospitalar completa com 14 leitos, sendo 10 de internação e 4 de recuperação pós-anestésica. Além disso, conta com salas de cirurgia para oftalmologia, videocirurgia, ultrassom, mamografia, raio-x, eletrocardiograma, farmácia, posto de enfermagem, sala de coleta e triagem. Também há áreas comuns como banheiros, cozinhas, camarotes e salas administrativas. A embarcação contará com o apoio de 2 ambulâncias, que serão usadas para o transporte de pacientes em casos de urgência e encaminhamentos para atendimentos de maior complexidade. A previsão é de que mais de 80 profissionais de saúde e voluntários estejam a bordo para atender 200 pessoas por dia. O Barco Hospital São João 23 também se destaca pelo compromisso com a preservação ambiental. A embarcação foi projetada com um sistema de tratamento de esgoto de última geração, garantindo o tratamento adequado dos efluentes e minimizando os impactos ambientais. Com informações do G1 Amazonas, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defensoria Pública ouviu mães de pacientes da atenção domiciliar sobre dificuldades de acesso a produtos e serviços do Sistema Único de Saúde. Será montado um plano de ação para resolver as questões de responsabilidade do Estado. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Defensoria Pública do Amazonas realizou uma audiência pública em que ouviu mães de pacientes traqueostomizados da atenção domiciliar do Sistema Único de Saúde, que relataram dificuldades de acessos a medicamentos, insumos e outros serviços. A audiência promovida pelo Núcleo de Defesa da Saúde também contou com a participação de mães e pacientes com outras necessidades, além de representantes da Defensoria Pública da União, do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal da Saúde de Manaus. O defensor público Arlindo Gonçalves, coordenador do Núcleo de Defesa da Saúde, informou que os relatos vão gerar uma série de encaminhamentos, tanto do Estado quanto do município, para que os problemas sejam resolvidos. A Defensoria abriu um procedimento coletivo para investigar as denúncias e continuará acompanhando os casos. A secretária executiva adjunta de assistência da SES, Mônica Mello, explicou que a partir desta quarta-feira, dia 11, será montado um plano de ação para resolver as questões de responsabilidade do Estado.
A gente leva a demanda para a secretaria para na quarta-feira nos reunirmos, eu e o secretário Everton, montarmos esse panorama com um plano de ação e começarmos a agir. Porque o que nós apresentamos já são ações orientadas pela secretária Nayara, secretária de Estado de Saúde, ações prévias que ela já tinha passado isso, já fazia parte do nosso planejamento isso. Então agora a gente só dá mais estrutura, mais corpo, né, para as demandas que os familiares aqui apresentaram.
O Núcleo de Defesa da Saúde da Defensoria informou que continuará acompanhando o caso. Da Rádio Rio Mar de Manaus, e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia.
E diplomação de eleitos no Careiro, município localizado no interior do Amazonas, tem marco histórico com destaque para a primeira mulher eleita prefeita. Anderlé Oliveira traz as informações.
Careiro celebrou um momento histórico na última sexta-feira, durante a solenidade de diplomação dos eleitos, presidida pelo juiz eleitoral Geildson Lima. A cerimônia foi realizada na quadra da escola Daniel Conrado e marcou oficialmente a validação do mandato dos representantes eleitos no pleito 2024. O grande destaque da cerimônia foi a diplomação de Mara Alves, a primeira mulher eleita prefeita de Careiro. Em seu discurso, Mara ressaltou a importância dessa conquista.
Durante muito tempo, ouvimos que nosso lugar era limitado, que éramos frágeis ou incapazes de liderar, mas a história tem se mostrado ao contrário. Cada conquista nossa é um testemunho da força, resiliência e coragem. Hoje, ao me tornar a primeira mulher eleita prefeita deste município em 69 anos de história, carrego nos ombros não apenas a responsabilidade de representar o povo do Careiro, mas também o legado de tantas mulheres que abriram os caminhos para que momentos como esse fossem possíveis.
Além da prefeita e do vice-prefeito diplomados, 13 vereadores também receberam seus diplomas, entre eles, 3 mulheres. Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal terá 23% de representatividade feminina, simbolizando um passo importante rumo à igualdade de gênero na política local. A solenidade reforçou o compromisso dos eleitos com a população e marcou o início de um novo ciclo para o município. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, o EATFE sedia a 9ª edição do Transfronteiras.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia. O rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Não jogue lixo no chão. Carregue-o até a lixeira mais próxima. Ensine as crianças dando exemplo. Ensine as crianças amor e respeito pela natureza.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
E aumento da poluição tem intensificado crises respiratórias e isso tem preocupado moradores e profissionais de saúde na região oeste do Pará. A reportagem é de Liege Costa.
A cidade de Santarém, no oeste do Pará, enfrenta uma crise de saúde pública agravada pela exposição à fumaça, com aumento de doenças respiratórias e sobrecargas nos serviços públicos de saúde do município. E para esclarecer os impactos do ar poluído devido à fumaça, que converso agora com Eric Jennings, médico neurologista, coordenador de residência médica de neurocirurgia do Hospital Regional do Baixo Amazonas, em Santarém, e das ações Saúde para o Povo Indígena, ZOE. Doutor, quais são os impactos respiratórios imediatos causados pela exposição à fumaça em Santarém, especialmente em grupos vulneráveis como crianças e idosos?
Os impactos dessa fumaça que atinge não só Santarém, como Monte Alegre, Alenquer, Óbidos, Itaituba, né, Uruará, todas essas cidades aqui do oeste do Pará, esses impactos à saúde são muito grandes, né, principalmente nos grupos mais vulneráveis, como crianças e idosos. Esse grupo vulnerável, ele é mais suscetível à agressão da fumaça nos pulmões, tanto as crianças quanto os idosos. Então, as crianças e idosos são os que mais sofrem com essa partícula, que é tão pequenininha, que está na fumaça, que ela vai para o pulmão, ela atravessa os alvéolos, que é o final, né, do pulmão, e vai para a corrente sanguínea. Então, isso trazendo doenças como bronquite, como asma, como processo inflamatório mesmo no pulmão, né? Principalmente idosos e crianças, mas os adultos também sofrem.
De que maneira a fumaça afeta a qualidade de vida e a produtividade da população santarena, considerando possíveis aumentos em doenças como asma e bronquite?
Muitos quadros respiratórios que se está vendo agora são quadros de cansaço, de desconforto, de tosse. Obviamente que não tem infecção, alguns não têm sinal de asma, mas é um processo inflamatório global do pulmão. É isso que muitos colegas estão relatando no posto de saúde, na UPA, no pronto-socorro, né? Isso reduz muito a qualidade de vida da população.
Doutor Eric, há evidências de um aumento na procura por serviços de saúde em Santarém devido a problemas relacionados à inalação da fumaça?
As estimativas oficiais que a prefeitura passou é de aumento de quase 50% nos atendimentos de doenças respiratórias. Mas quem trabalha na linha de frente nesses lugares, na UPA, nos postos de saúde, tem falado que pode ser muito mais. Por quê? Porque às vezes há subnotificação de que pessoas vão ao posto de saúde por uma queixa cardiológica ou por outro processo inflamatório e que não entra na estatística da fumaça, mas muitas vezes isso é desencadeado por toda essa toxicidade da fumaça. Assim como pode ser subnotificado a questão de óbitos também.
Quais são os riscos de longo prazo para a saúde dos santarenos expostos constantemente à fumaça?
A consequência no futuro é de doenças respiratórias, principalmente doenças obstrutivas crônicas do pulmão. Ela causa inflamação, né, em todo o sistema imunológico. Você pode ter alteração de artrite, outras doenças inflamatórias que vão acontecer devido à fumaça, um aumento do número de isquemia do cérebro, por exemplo, também está relacionado à fumaça, um aumento das doenças cancerígenas, porque a fumaça induz também alguns tipos de câncer no organismo. E isso a longo prazo a gente vai ver. E outras consequências muito mais específicas, como, por exemplo, as crianças submetidas à intensa fumaça, o sistema respiratório não desenvolve. Então nós podemos ter no futuro crianças com um sistema respiratório mais restrito e não totalmente desenvolvido, se forem submetidas a esse regime de fumaça de 3 a 4 meses por ano.
Para finalizar o nosso bate-papo, doutor, quais as orientações de prevenção para a população?
Infelizmente, assim, as recomendações que se tem agora de imediato é, se você puder ficar em casa, né, fique em casa no momento de muita fumaça, de preferência com as portas mais fechadas, janelas fechadas, que isso reduz o nível de fumaça dentro de casa. Evitar exercício físico extenuante em meio ambiente aberto, isso vale para todo mundo também, né, em momentos de intensa fumaça, reduzir o exercício físico, aumentar a ingesta de líquido e lavar os olhos e as narinas com soro fisiológico, isso ajuda a reduzir um pouquinho o estresse do sistema respiratório, principalmente nas vias aéreas superiores a essa fumaça intensa.
Muito obrigada, Dr. Eric Jennings, médico neurologista, por sua partilha e orientações aos nossos ouvintes. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, foi eleita ao órgão de avaliação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco. Daniela Pantoja traz as informações.
A professora brasileira Luciana Gonçalves de Carvalho foi eleita para o órgão de avaliação da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial da Unesco para um mandato de 4 anos. A eleição aconteceu no dia 6 de dezembro, durante a 19ª sessão do referido Comitê para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial em Assunção, no Paraguai. Doutora em Antropologia e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, UFOPA, Luciana de Carvalho possui ampla experiência acadêmica e profissional no desenvolvimento de políticas públicas de proteção do patrimônio imaterial em âmbito nacional e multilateral. bilateral, tendo integrado grupos de especialistas organizados pela Unesco para debater a relação entre o patrimônio material e a ação climática, assim como o grupo de reflexão sobre a lista de boas práticas da Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Imaterial. Para Luciana, ser eleita neste cargo é uma alegria e reconhecimento por sua trajetória de dedicação profissional ao longo de 24 anos, atuando no campo do patrimônio cultural e material, dos quais trabalhou nos primeiros processos de inventário e de registro do patrimônio cultural e material do Brasil.
É uma alegria muito grande, é um reconhecimento de uma trajetória de dedicação profissional ao campo do patrimônio cultural e material, sobretudo. Eu atuo nesse campo há 24 anos, trabalhei nos primeiros processos de inventário e de registro do patrimônio cultural e material aqui no Brasil, desde o decreto 3551, que é de 2000. Eu atuei nos primeiros inventários, nos primeiros processos de registro, na implantação dos primeiros planos de salvaguarda. Então, assim, são quase 25 anos de trabalho no campo e realmente ser indicada, né, pelo meu país e ser eleita pelo comitê da convenção para ocupar um desses assentos no órgão de avaliação é realmente um motivo de muita alegria e de realização pessoal e profissional. Para a universidade, né, onde eu atuo, eu acredito que é algo também importante, porque, veja, né, somos uma universidade jovem ainda.
Luciana destaca ainda que o Brasil é representado pela Amazônia. A expectativa é fazer com que a convenção possa ampliar o papel nas discussões globais sobre mudanças climáticas, desenvolvimento sustentável e diversidade biológica.
O contexto da Amazônia, eu acho que tem isso, né? Da gente coloca o Brasil representado a partir da Amazônia, não um olhar do eixo centro-sul, mas é o Brasil que está lá, o Brasil que está no órgão de avaliação é o Brasil da Amazônia. E o que a gente pretende é que a Convenção de 2003 possa ampliar o seu papel nas discussões globais sobre mudanças climáticas, que é o eixo central aí da COP 30, a gente espera que as discussões sobre mudanças climáticas, sobre desenvolvimento sustentável, sobre diversidade biológica, que as discussões todas tenham cada vez mais interface com as discussões sobre patrimônio cultural e material, porque o ponto é que não podemos dissociar o nosso patrimônio cultural do nosso patrimônio natural. Em se tratando de Amazônia, esses patrimônios, eles são integrais, eles têm que estar juntos.
A Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural e Material da Unesco tem o objetivo de valorizar, dar visibilidade, proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e material da humanidade. O patrimônio cultural e material, ele é composto por modos de fazer artesanais, conhecimentos tradicionais, por lugares sagrados e uma série de expressões culturais que compõem o patrimônio cultural da humanidade, que é extremamente diverso. A eleição da professora Luciana Gonçalves de Carvalho ao órgão de avaliação reforça a importância conferida pelo Brasil à salvaguarda do patrimônio material e o interesse do país em incentivar sinergias entre técnicas e conhecimentos tradicionais, desenvolvimento sustentável e direitos humanos, de modo a promover a perspectiva equilibrada e representativa da Convenção. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Universidade Estadual do Amazonas, em Tefé, sediou a 9ª edição do Transfronteiras. O evento contou com apresentações de trabalhos acadêmicos, oficinas e mesas de debate. Acompanhe com Juliane Lima.
No início do mês de dezembro de 2024, a Universidade do Estado do Amazonas, por meio do Centro de Estudos Superiores de Tefé, sediou o 9º Transfronteiras, com o tema Para Além da Alegoria, construindo diálogos interdisciplinares para pensar as Amazônias. O 9º Transfronteira reuniu alunos, pesquisadores, artistas e professores para discutir e refletir sobre as múltiplas realidades das Amazônias, por meio de uma abordagem interdisciplinar. Um dos organizadores do evento, Augusto Gomes, do PPG, que relata sobre sua experiência.
Realizar a 9ª edição do Transfronteiras com essa temática muito abrangente aqui no estado do Amazonas foi uma oportunidade ímpar ter desenvolvido este trabalho e fazer parte da organização. A temática, além da alegoria, construindo diálogos interdisciplinares para pensar as Amazônias, visou trazer todo esse arcabouço teórico, metodológico, como prático também, ofertando os nossos pesquisadores, também a comunidade ribeirinha, a comunidade quilombola, das nossas pan-amazônias.
Durante os 3 dias de evento, foram realizadas apresentações de trabalhos acadêmicos, oficinas, mesas redonda e o lançamento do livro do professor e escritor Wellner Campelo, graduado em Letras, mestre em Ciências Humanas e pós-graduado em Ensino da Língua Portuguesa. Nos conta sobre sua obra Clube Five, as estudantes que se tornaram comunicadoras.
No primeiro capítulo, você conhece toda a parte teórica, conceitos, vários autores dialogando o que é educomunicação, comunicação, processo de aprendizagem, para depois nós conhecermos uma experiência prática educomunicativa, que foi o projeto Comunicar para a Vida, que deu origem ao grupo de estudantes que criaram e executaram o programa Clube Five. Foi um marco na cidade de Tefé, até porque naquela época, o Clube Five, ele era a única representação de voz feminina naquele período em todas as rádios de Tefé.
Com produção textual de Milena Vitória e Ariane Correia, do coletivo Ampliando Vozes do Médio Solimões, em parceria com a Rádio Rural FM de Tefé, de Oliane Lima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Recicle o seu lixo. Você tem o hábito de reciclar? Pois deveria. Os materiais que são facilmente descartados ganham nova utilidade como objetos de decoração, brinquedos e ajudam a gerar renda. Procure um posto de coleta seletiva e recicle.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Jovem indígena de Santarém conquista prêmio inédito em Festival Internacional de Cinema Ambiental. A premiação aconteceu neste domingo em São Paulo. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Samara Borari, jovem comunicadora indígena de Santarém, no Pará, foi destaque na 32ª edição do Festival Ecocine ao receber o prêmio inédito de Jovem Educomunicadora do Ano com o troféu BemTV. A premiação aconteceu neste último domingo no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, durante a cerimônia de encerramento do festival, que celebrou a união entre cinema, meio ambiente e direitos humanos. Samara Borari, ativista e do comunicador ambiental do Instituto Moreiro Eco Amazônia IMEA, é também cofundadora do coletivo Potir Audiovisual. Durante o festival, o curta-metragem Súplica da Amazônia, produzido pelo coletivo, foi exibido, chamando atenção para as urgências de preservação ambiental na região amazônica, em especial em Alter do Chão, e o protagonismo dos povos indígenas na defesa da floresta e dos rios. A jovem destaca que ganhar o prêmio Jovem do Comunicador foi muito significativo, pois não é apenas uma premiação individual, mas também da juventude que vem lutando e denunciando contra as violações que acontecem nos territórios amazônicos.
Ganhar o prêmio de Jovem do Comunicador no Ecocine 2024 foi muito, muito importante, foi muito significativo, porque não é uma premiação apenas minha, mas de uma juventude que vem lutando, que vem querendo dar voz à Amazônia, denunciando muitas coisas que estão acontecendo no nosso território, representar não só Santarém, mas o meu território Alter do Chão, e essa juventude que luta todos os dias, que se põe na ponta da lança, e também está representando o Instituto Moreiro da Amazônia, que foi onde despertou a minha educomunicação. Foi muito bonito ver e viver isso.
Samara Borari expressa ainda a gratidão ao Instituto Moreiro Eco Amazônia, que também foi homenageado pelo seu trabalho de educomunicação desenvolvido na Amazônia.
E quero agradecer a todos que estão envolvidos, o Instituto principalmente, onde não só me despertou, mas desperta vários jovens também na educomunicação, que está incentivando e formando novos jovens para isso, para que a gente possa comunicar através dos nossos olhares, tanto na frente quanto atrás das câmeras, ao Potir Audiovisual, que foi o coletivo que eu participo, qual fez o curta que foi exibido. Estou muito feliz por representar Santarém, por ocupar esse espaço, mas principalmente por representar uma juventude nortista que está lutando e mostrando que nós, amazônidas, estamos sim lutando e negando um futuro de destruição que essa juventude sintetiza e vai comunicar pela Amazônia.
O Ecocine, o Festival Internacional de Cinema Ambiental e de Direitos Humanos, pioneiro no Brasil em abordar questões ambientais através do cinema, reuniu em sua 32ª edição mais de 30 produções nacionais e internacionais. Realizado entre os dias 16 de outubro e 7 de novembro no Centro Cultural Fiesp, em São Paulo, o evento contou com sessões presenciais e online. De Santarém do Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
Editorial. Saudação a você, ouvinte seguidor da RNA. As grandes notícias de hoje, ou das últimas horas, são sobretudo a queda do ditador Assad na Síria e o seu refúgio na Rússia. Tem também, do lado esportivo, o Botafogo, que depois de anos ganhou um título de relevância. Na verdade, dois. A Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas o que eu quero destacar é o nosso planeta, que marcou o ano mais quente dos últimos tempos. Isso mesmo, o ano mais quente. Segundo o Centro de Estudos Copérnicos na Europa, nós vivemos o último mês de novembro como um dos meses mais quentes dos últimos anos. E dezembro está indo na mesma direção. Muitos lugares estão vivendo grande seca, inclusive no Brasil. Novembro, 400 cidades tinham destacado um clima extremamente seco, uma grande estiagem. Esse número deve quadruplicar até o final deste mês de dezembro. Tudo isso mostra ou questiona o que estamos fazendo do nosso mundo. As queimadas e tantas atividades humanas que impactam diretamente o nosso planeta estão deixando ele cada vez mais enfermo, doente. O que fazer? Muitas reuniões, muitas assembleias, muitas COPs, muitos estudos, mas na ação nós estamos pecando gravemente, sobretudo por omissão ou, sobretudo, porque os interesses econômicos estão muito mais à frente do que os interesses de sobrevivência, os interesses do nosso planeta sadio. Isso também impacta bastante a nossa região amazônica, uma vez que a Amazônia é um dos biomas mais importantes do mundo para a saúde do nosso planeta. Isso toca também as nossas rádios, as nossas dioceses, as nossas igrejas e todas as demais instituições que dentro da Amazônia legal no Brasil e também nos outros países irmãos latino-americanos se preocupam e tentam minimizar esse impacto negativo. Para nós também não deve sentir ou não deve surtir um efeito de desânimo, mas sobretudo um efeito de nos colocar ainda maior um compromisso a serviço da vida e um compromisso a serviço do planeta. Essa informação do planeta com um dos anos mais quentes, o ano mais quente dos últimos tempos, está disponível a partir de hoje. Você encontra nos grandes portais de notícia, mas mais do que meramente a informação, deve nos gerar a transformação. Nesse tempo de dezembro, quase chegando ao final do ano e nos preparando para receber essa celebração bonita do Menino Deus, vamos nos comprometer com a vida do nosso planeta.
Encerra aqui a edição de número 4.108 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens de Oliane Lima, Yolanda Mendes, Anderlei Oliveira, Liege Costa e Daniela Pantoja. Edição da Leuson Menezes, produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na terça-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site, rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.